Quando pensamos em terapia, provavelmente vem aquela imagem da consulta tradicional, na qual conversamos com o terapeuta em um consultório ou remotamente. Mas você já ouviu falar em arteterapia? Arteterapia é um procedimento terapêutico que usa como recurso a prática de arte livre, seja pintura, desenho, escrita, dança, música ou outro tipo. Por meio das produções artísticas do paciente, o arteterapeuta pode observar diferentes manifestações do praticante. Assim, não é necessário o diálogo direto entre os dois durante a sessão, o que pode agradar algumas pessoas que possuem problemas com comunicação verbal. Dentre os princípios teóricos da arteterapia estão a psicanálise de Sigmund Freud e a psicologia analítica de Carl Jung. Jung, inclusive, considerava a criatividade artística como caminho natural para uma função psíquica estruturante. Em outras palavras, isso significa que é possível o paciente mostrar o que está no seu inconsciente através da arte. Jung também foi o primeiro terapeuta que se tem registro a utilizar a prática de arte em um consultório, no início da década de 1920. Também vale dizer que o objetivo da arteterapia não é desenvolver um saber artístico no paciente, mas sim permitir que ele externalize seus sentimentos através da expressão de suas obras. Mas, na prática, qual a relação entre arte e psicologia? Bem, para explicar essa combinação, nasceu uma área de estudo chamada de neuroestética, que estuda o efeito da produção e consumo de arte em nosso cérebro. De acordo com a neuroestética, ver uma obra de arte, por exemplo, aumenta a produção de dopamina, um neurotransmissor que provoca sensações de prazer e motivação, causando um efeito semelhante ao ato de se apaixonar ou utilizar drogas recreativas. Além disso, a prática artística pode melhorar a nossa atenção, o estado de consciência, o controle emocional, o autoconhecimento e a autoestima. A arteterapia no Brasil já vem sendo estudada há um bom tempo. O primeiro trabalho nacional relacionado ao tema, intitulado A Expressão Artística nos Alienados, foi escrito em 1929 pelo psiquiatra Osório César. No estudo, Osório apresenta seu método de classificação e de análise de obras de arte de pacientes psiquiátricos. Muito mais recente, no ano de 2006, foi criada a União Brasileira de Associações de Arteterapia, que busca assegurar a qualidade dos profissionais arteterapeutas em território nacional. Para falar mais sobre o trabalho de arteterapia, eu entrevistei a psicóloga clínica e arteterapeuta Santina Rodrigues. Santina também é professora, supervisora clínica e analista de data no Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa de São Paulo, o IGEP. Uma curiosidade legal: eu entrevistei a Santina no dia do aniversário dela. Então fica aí também o agradecimento à Santina por poder falar comigo numa data tão especial para ela. Este é o podcast Cogumelo da Meia-Noite e a entrevista começa agora.
Opa, então eu estou começando a gravar o áudio aqui, agora a gente já pode começar. Eu queria perguntando para ti, quem é a Santina, além de trabalhar como terapia, e por que a terapia chegou a você? Porque eu acredito que esse tema, claro, tem um interesse, né? Ele é profissional, mas eu acredito que ele deva ter alguma ligação mais pessoal contigo, né? Então eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco de quem é você, além da profissão, e por que a arteterapia chegou a você, ou você chegou à arteterapia?
Ah, que pergunta interessante. A arteterapia chegou em mim assim que eu me formei psicóloga, há 25 anos, Alan. E na época, eu sempre gosto de contar, inclusive, esse episódio, quando eu começo a dar as aulas para o pessoal do curso de arteterapia, porque para mim foi uma descoberta. A arteterapia, 25 anos, tinha apenas um curso de pós-graduação em São Paulo, no Instituto Sede Sapiência, que é coligado à PUC. E eu me formei, né, enfim, muito jovem, a gente se forma e vai atender, né, era meu interesse a clínica, e é a área de trabalho majoritária que eu tenho até hoje. E a gente sai muito animado, né, para interpretar sonhos, para conversar com os pacientes. Só que eu me deparei com uma paciente que era extremamente introvertida, bastante rígida, né, no modo de pensar, e fisicamente, inclusive, ela era rígida, e isso me chamou muito a atenção nos primeiros encontros com ela. Então, eu gosto de descrever a cena que eu me lembro até hoje, né? Eu lá, recém-formada, ansiosa por receber uma primeira paciente que me falasse dela e dos sonhos dela, e ela mudinha, travadinha, né? Muito tensa. Inclusive ela tinha uma postura corporal que ela cruzava as pernas duas vezes, assim, como se fosse uma bailarina mesmo, sabe? Com muita flexibilidade. E ela botou a bolsa no colo, ela colocou também duas almofadas que tinham, assim, ao lado, e eu via só a cabecinha dela, assim, para fora, para cima, né? Um pedacinho do tronco superior, e eu, obviamente, entendi que ali eu estava diante de alguém que estava bastante defendida, né? E ela tinha seus motivos, depois eu vim descobrir. Mas tá, eu me senti muito impotente, né? Porque eu pensei, bom, como eu vou me relacionar com essa pessoa? Como eu vou ajudá-la? E na época eu ouvi falar desse curso de arteterapia do SEDES. Fui procurar e descobri que só formavam turmas a cada 3 anos. Eles esperavam formar uma turma para iniciar outra. Mas eu tinha atendido crianças na faculdade. Então, esse recurso lúdico da brincadeira, né? Da pintura, dos jogos, já me era familiar e me atraía muito. Eu não tinha, em particular, nenhuma aproximação com a prática artística, hoje eu tenho, né? Mas sempre apreciei muito, obviamente, né? O cinema, a fotografia, as artes, de um modo geral, a dança também. E eu falei, bom, eu vou atendê-la usando os recursos que eu conheço, assim, mas recursos muito básicos das artes plásticas, né? E aquilo inaugurou uma via de acesso, de troca, de desenvolvimento emocional para aquela paciente que me surpreendeu muito. Então, depois de um tempo, eu fui fazer o curso e, a partir de tudo que eu observava com ela, eu fui registrando, fazendo um diário de campo, né? Que a gente costuma fazer, prontuários dos pacientes. Fotografei todos os materiais. E aquilo me levou a ficar muito encantada assim, com as possibilidades do que eu chamo de materialidade no setting analítico, né? Eu não acho que propriamente a gente faz arte num ateliê ou numa prática psicoterapêutica, mas a gente estabelece pontos, né? Pontes de encontro, de contato e de troca com a arte. E aí eu mergulhei também, né, nos estudos do Jung, do Carl Gustav Jung, que foi um autor que ele próprio, né, também teve uma prática artística expressiva. Documentou essas imagens ricamente em alguns livros, que agora estão vindo à tona, né, sendo publicados mais recentemente, depois dos anos 2010, né? Então, fui trilhando um pouco esse caminho, fui procurar um mestrado na USP para aprofundar melhor uma questão ali, que é esse ponto da materialidade dos objetos. Para isso, eu fui estudar bastante Gaston Bachelard, né, que trabalha a poética dos elementos. Então, eu costumo dizer hoje que eu sou mais uma arteterapeuta do que uma psicóloga, porque a arteterapia marcou meu processo de desenvolvimento profissional, inaugurou para mim também uma via de encantamento, de encontro com a arte em termos pessoais. E é isso, já se passaram todos esses anos, a minha prática terapêutica é toda organizada, né, a partir de uma bancada, de um espaço que é psicoterapêutico, mas também é artístico.
Olha só, achei muito interessante essa tua fala, você dizer que a arteterapia chegou primeiro até do que um gosto mais profundo pela arte, né? Muito interessante esse ponto, né?
E isso acontece também com os pacientes, Alan, porque 10 de 10 pacientes que chegam ao meu espaço, se eu convidá-los a fazer um desenho, eles vão responder, eles vão ficar muito tímidos e dizer: eu não sei desenhar. Então, é lindo ver o trabalho que a gente vai fazendo, né? E ajudando a pessoa a resgatar o gesto espontâneo, né? Para ela ir descobrindo que ela não precisa saber desenhar, né? Isso é um recurso arquetípico que está em nós, né? É universal. Então, e as pessoas, algumas vão se desenvolver artisticamente também a partir desse processo terapêutico com a arte.
Você comentou ali no início, né, da turma que você viu do SED, que eram a cada 3 anos, né? Isso eu acredito que já faz um tempo. Aí eu queria perguntar, atualmente, como você vê o Brasil, cenário brasileiro, caminhando no sentido assim, do desenvolvimento da arteterapia e conhecimento por aqui?
Puxa, acho que floresceu assim maravilhosamente, né? Hoje a gente tem, sei lá, pelo menos 10 ou 12 cursos. Há uns 2 anos, quando eu fiz um apanhado, né, dos cursos que estavam acontecendo, não sei, depois da pandemia, né, tem todo um problema aí para os institutos manterem os cursos e as universidades, mas acho que floresceu maravilhosamente bem. A gente tem uma bibliografia, uma produção científica incrível, coleções inteiras de arteterapia, né, coisa que não havia, né, não havia. Esse instituto onde eu dou aula hoje, que é o IGEP, né, o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa de São Paulo, eu estou lá há 11 anos. Né? Então, assim, a gente vê um florescimento muito lindo da arteterapia. Ela passou a ser integrada pelo Ministério da Saúde como PIC, né? Acho que você deve saber, Prática Integrativa Complementar, né? Junto com outras práticas no SUS. A gente espera que isso possa, de fato, abrir espaço para que os arteterapeutas estejam lá, né? Há toda essa busca por regulamentação da categoria profissional, houve essa inclusão aí como PIC, mas a gente está num momento delicado, né, no país, com o atual governo e outras questões, que eu acho que, não sei o quanto isso vai acontecer nesse governo de fato, mas acho que tem cada vez mais uma estruturação e ampliação da arteterapia nos equipamentos de saúde pública, né? E também, eu acho que entre o público privado. Por quê? Eu te digo, não sei, acho que há uns 5, 7 anos atrás, eu não recebia pessoas me procurando para fazer arteterapia. As pessoas descobriam que eu era arteterapeuta quando elas chegavam no meu espaço. Elas entravam lá e vinham, tinha bancada, tintas, quadros, modelagem de argila, e inevitavelmente também surgia uma pergunta. Elas diziam assim: você atende criança? Aí eu brincava: hoje em dia eu não atendo mais criança, hoje em dia eu atendo a criança nos adultos, né? Criança que tem em todos os adultos. Então, hoje não, hoje as pessoas já me ligam, já fazem encaminhamentos para mim, porque sabem que eu sou arteterapeuta, e entendem, em alguma medida, que eu acho que ainda não está totalmente clara profissionalmente, no imaginário, mas entendem que é diferente o que um arteterapeuta faz do que um psicoterapeuta faz. Então, isso eu também considero que já é um sinal muito positivo do desenvolvimento da arteterapia no Brasil, principalmente em São Paulo.
Pegando sua fala também, imagino que você tendo uma fatia muito grande, né? Pegar um recorte de público, né? De pacientes, desde crianças até idosos. Eu acredito que você já tenha atendido. E quando a gente fala muito hoje, por exemplo, pegando a pintura, né? Para uma criança pintar hoje é brincadeira, né? Eles estão fazendo uma brincadeira, de certa forma, né? Algo mais lúdico. Para uma pessoa mais idosa, mais adulto, ela talvez ela não veja a pintura dessa forma. Então, como você vê essa relação assim, e se você acha que isso interfere no processo de arteterapia?
Interfere profundamente, né? A clínica com crianças, em todos os aspectos, ela é diferenciada. Mesmo uma psicoterapia tradicional, né? Ela é conduzida de um modo diferente, ela se realiza, ela acontece em termos de temporalidade, de objetivos, de desenvolvimento, de um modo completamente diferente da terapia de adolescentes e adultos. Com a arteterapia, eu também acho que não é diferente, porque na criança, se sujar o espaço, né? Sujar, eu quero dizer, deixar marcas. É algo muito mais espontâneo, isso pensando numa criança saudável, né? Que se encontra aí livre para se expressar. Nem todas as que chegam ao consultório chegam nessas condições, mas a gente, inclusive, vai trabalhar para que elas voltem a ter essa condição se elas chegam um pouco mais reprimidas, né, com algum trauma mais grave. O adulto, por força do nosso processo de civilização, né, Freud já falou muito bem disso, né, para nos tornar civilizados a gente acaba tendo de reprimir os impulsos. Eu acho que, e também porque a gente está num mundo que vai privilegiando cada vez mais a palavra escrita, né? A criança também, ela ganha isso, né? Ela ganha consciência quando ela começa a escrever, de que a linguagem escrita também é uma forma de arte, num certo sentido, a gente está lidando com a linguagem, com a poética, né? E vai tendo no nosso universo cada vez mais, né, um valor maior para as formas de representação da fala, né? Da linguagem escrita e da fala. Em detrimento, infelizmente, esse que eu acho que é o ponto negativo, das possibilidades de expressão plástica, artística, todas as formas de expressão, né, humanas, as não verbais. Então, eu acho que com os adultos e com os adolescentes também, a gente tem que fazer um trabalho prévio, eu entendo, que é a sensibilizar para resgatar essa possibilidade de expressão, sabe? E ajudar essas pessoas a abaixarem um pouco, né, os preconceitos de que elas não sabem, de que elas não conseguem. Pensando na pintura em especial, eu acho que é ainda mais desafiador para os adultos, porque a gente sabe, né, a pintura ela tem sim uma possibilidade expressiva lúdica, mas ela também se torna mais prazerosa conforme você, inclusive como arteterapeuta, consegue apresentá-la ao seu paciente, dando a ele recursos mínimos, né, para ele compor as suas paisagens ali interiores, né, expressas no papel, no tecido, com um pouco mais de segurança técnica. Então, embora a gente não vá dar aulas, né, de desenho, aulas de pintura, um arteterapeuta tem que saber, e isso é ensinado no curso de arteterapia, que ele precisa de um material específico para aquarela, né? Porque senão fica muito frustrante, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, você vai convidar alguém a pintar aquarela num papel sulfite? Não, né? Isso vai rasgar o papel, esse papel não é o adequado. Os pincéis, né? Tem outro tipo de pincel. Então, eu acho que com os adultos é outro manejo, né? Outra condução, principalmente com a pintura. Porque eu acho que é diferente com a modelagem, por exemplo, em argila. Modelagem em argila, só para comparar os materiais e as linguagens, né, artísticas, eu acho que dá para ir por um caminho mais espontâneo por um bom tempo antes de entrar necessariamente num cuidado com a técnica, sabe? A gente vai ter cuidados básicos ali, né? De sovar a massa, de proteger a peça, né? Se ela vai demorar para ser realizada mais de uma sessão. Mas eu acho que a pintura ela requer maior cuidado, sim, com a questão técnica.
E além das artes catalogadas, né, que a gente conhece como arte ali, principais padrões, tem muitas pessoas, eu vejo que as pessoas às vezes utilizam de outras formas, né, para terapia, que elas chamam, né, hoje em dia no popular, isso para mim é terapêutico, é uma frase muito comum. Tem muita gente que, por exemplo, faz crochê, né, costuma fazer crochê porque fala que aquilo é terapêutico. O crochê, de certa forma, poderia ser uma forma de arte e terapia?
Eu acho essa pergunta muito boa, Alan, porque a gente também não pode banalizar o que a gente chama de terapia, né? E hoje em dia, terapia me parece que é uma palavra assim que está se tornando banalizada, né? Parece que tudo e qualquer coisa é arte, é terapia, ou pode ser feito por qualquer pessoa, ou mesmo a pessoa sozinha. Então, eu acho o seguinte, muitas atividades humanas podem ser terapêuticas, mas nem tudo é terapia. A terapia é um processo, ela é estruturada a partir de bases teóricas e técnicas específicas conforme cada teoria psicológica, e há várias, né? Há uma preocupação com a conduta desse profissional, a gente está lidando com pessoas, né? E eu acho que o ser humano aí é uma matéria também plástica, né? Tem uma plasticidade com que a gente pode mexer, mas acho que a gente deve ter muito cuidado, né, no atendimento terapêutico. Então, sim, o crochê, o tricô, diferentes modalidades. Eu já plantei uma árvore com uma paciente. Enquanto a gente cuidou dessa árvore, isso permeou todo um processo terapêutico dela. Agora, eu não acho que fazer simplesmente essas práticas possa ser considerado uma terapia, embora possa ter efeitos terapêuticos benéficos, positivos. Em que sentidos? De bem-estar, de relaxamento, né? Cozinhar pode ser terapêutico. Mas terapia implica em, além de uma expressão, seja pela fala, por uma produção de uma imagem, né? Por qualquer expressão que eu faça até com o meu corpo, nós podermos olhar um pouco mais profundamente os significados dessas expressões e que relação elas têm com o meu modo de estar no mundo, de ver a vida e de me posicionar. Terapia, então, eu acho que implica um segundo passo nesse processo, além da livre expressão.
A arteterapia, ela consegue trazer os mesmos resultados de uma terapia convencional hoje? Porque eu vejo que os meios são diferentes, mas os fins, eles podem ser os mesmos?
Acho que os fins são os mesmos, né? Quer dizer, aqui talvez a gente tenha que fazer uma pequena diferenciação entre linhas de arteterapia, Alan, porque você tem linhas de arteterapia que tem um caráter, vou dizer assim, um pouco mais de ocupação, um pouco mais ocupacional, talvez até nos espaços de estou pensando nas casas de repouso, em alguns espaços vai ser um trabalho assim, mais de ocupação daquela pessoa. E você tem a arteterapia de cunho psicoterapêutico, que eu chamaria até de uma arte psicoterapia. Esta arte psicoterapia, que é a que eu conheço, a que eu pratico, a que eu dou aula é sobre isso, ela está muito mais sustentada nos pilares de uma psicoterapia. Por isso que no curso de arteterapia, onde eu dou aulas, as pessoas também têm aulas, né, das fundações teóricas básicas da psicoterapia junguiana. Então, ela é uma psicoterapia com as mesmas pretensões de uma psicoterapia tradicional. Em alguns casos, vou arriscar dizer que ela pode ter efeitos até mais positivos e construtivos do que uma terapia tradicional. Mas é claro, eu acho que isso é muito caso a caso, né? Depende muito do paciente. Eu acho que a gente tem que desconstruir uma ideia que tem muito forte no campo da saúde. Primeira ideia de eficiência, que eu acho que essa palavra é um pouco complicada para usar no campo da terapia. Segundo, que é um trabalho que não é feito só pelo profissional, né? Esse profissional trabalha com recursos. Recursos que estão no próprio paciente, recursos cognitivos, recursos de personalidade, né? E as pessoas variam muito nesses recursos a partir da constituição da personalidade particular de cada pessoa, né? Então, o arteterapeuta, além de trabalhar com os recursos do paciente, trabalha com os recursos próprios, naturalmente, ele tem que ter se instrumentalizado adequadamente para isso, ele tem que ter passado também por uma arteterapia, eu considero isso fundamental, e ele pode também lançar mão dos recursos plásticos, né, e de outros tipos de elementos para facilitar a expressão desse paciente. Então, isso é muito caso a caso, mas eu acho muito interessante, assim, pessoas, às vezes, que eu recebo, que já fizeram muitas terapias tradicionais, e que me procuram, né, e se percebem, assim, falando, nossa, isso para mim está sendo uma surpresa, ou eu já falei disso, mas não falei, me percebo, assim, me falando com maior profundidade, com maior abertura. Então, eu acho que sim, a arteterapia, ela pode ter possibilidades, pela amplitude de recursos que ela propõe, de as pessoas talvez chegarem em lugares, em níveis diferentes, assim, de aprofundamento, sabe? Desse autoconhecimento, vou chamar assim.
E como está sendo trabalhar com arteterapia nos dias atuais, assim, questões de pandemia, né? Isso eu acredito que limita muito. Como você vem trabalhando com isso?
A gente fez, inclusive, no Instituto, algumas lives sobre isso, né? Para também tranquilizar os nossos alunos, né? Porque alguns já estão atendendo, né? Já se formaram e estavam lá falando, meu Deus, como é que eu vou trabalhar agora, né? Isso, inclusive, acabou virando um método das aulas, porque as aulas também foram suspensas presencialmente e as aulas de arteterapia são sempre teóricas e vivenciais, a gente sempre tem uma prática de arteterapia, então a gente teve que fazer online, né? Isso vai depender muito de cada paciente, né? De qual é a abertura que o paciente tem e até do espaço que ele tem na casa dele, né? Para isso, ele precisa ter uma mesa minimamente para ele poder trabalhar, fazer o trabalho plástico. Mas aí eu também faria uma outra diferenciação, Alan. Eu acho que a gente pode trabalhar com a arteterapia privilegiando processos de criação propriamente dita, que é esse trabalhando com a matéria bruta, né? Lidando com ela e vendo o que vai brotar desse processo criativo. E a gente pode fazer também um trabalho de amplificação simbólica. Então, na pandemia, eu fiz muito isso, né? Eu pedi aos meus pacientes que procurassem imagens antes da sessão ou entre uma sessão e outra ligada a um tema que a gente trabalhou. E fui fazendo um pouco esse convite para eles fazerem em casa. E a gente trabalhava, então, no encontro com alguns deles, mais o trabalho de diálogo, né, imaginativo, da imaginação ativa, a partir das imagens que eles já estavam ali com elas, sabe?
Você trabalha com, né, arteterapias, com arteterapia há muitos anos. Eu queria saber, assim, se você pudesse destacar alguns momentos. Quais foram os momentos mais mágicos, memoráveis para você, que você já encontrou nas suas pesquisas e experiência de trabalho na área? Poderia falar alguns?
São tantos, Alan. Essa paciente mesmo, a primeira que eu te falei, né? Nossa, a gente teve experiências incríveis, assim, né? Porque eu descobri que com ela, o único jeito de ajudá-la, portanto, de eu realizar meu trabalho, né? E também de ver desabrochando nela um processo, assim, de abertura, né? Para ela lidar com esse corpo que estava ali todo protegido, de ela se relacionar com pessoas, porque ela tinha um grupo social muito fechado, uma moça com muitos, muitos problemas, muitas dificuldades, tinha um histórico de muito sofrimento familiar na infância. Foi a partir das nossas experiências com a arteterapia, né? Então, não sei se eu poderia destacar alguma em particular, mas acho que a experiência de plantar a árvore com ela foi muito memorável, porque à medida em que a gente plantou a árvore juntas, veja, aqui eu estou falando de uma prática que podia ser quase jardinagem, né? E fazer jardinagem é terapêutico, mas naquela condição de arteterapia, estava muito associado à ideia dela poder ter uma casa dela. Então, ela vivia num ambiente familiar muito tóxico, de violência, inclusive, e ela começou a nutrir um sonho de ter uma casa separada, de sair de casa. Ela tinha muitas limitações financeiras. E eu fui trabalhando com ela muito essa ideia de poder trabalhar esse sonho, confiar nesse sonho e se instrumentalizar para conseguir isso. Como ela tinha muita dificuldade no trato social, ela acabava saindo dos empregos ou perdendo o emprego. E era difícil pensar em ela ter uma renda para alugar uma casa para sair dessa situação de violência. E muitas das nossas conversas sobre esse projeto dela ter a casa dela passava pelo cuidado com essa árvore. Então, é uma árvore que ficou lá no meu espaço terapêutico. Ela trouxe o vaso, ela trouxe a terra, ela trouxe várias coisinhas que eu sugeri, né? Ela vinha de ônibus para as sessões, então você imagina que ela fez um esforço significativo para isso. E a gente plantou lá, né, juntas essa árvore. É uma árvore da felicidade. Não sei se você sabe, essa árvore a gente não pode comprar, né? A gente tem que ganhar. E ela prestou atenção nessa árvore um dia no meu espaço terapêutico e perguntou. Falou, nossa, como tá bonita essa árvore. Onde você comprou? E eu disse a ela que não tinha comprado, que eu tinha ganho, que você não compra essa árvore. Também é uma árvore interessante porque você planta o que se chama, né, os jardineiros falam de macho e fêmea no mesmo vaso. Então, ela tem uma ramagem diferente nas folhas, né, para a versão feminina e masculina. E essa paciente também tinha muitas dificuldades amorosas, né, de se conectar com um parceiro amoroso. Então, a árvore já estava ali há muitos meses, ela já conhecia a árvore, né? Eu penso assim, alguma coisa da árvore cativou ela, chamou a atenção dela. E eu prestei atenção nisso, e aí propus ela plantar, e a gente plantou a árvore, isso durou alguns meses, você imagina, né? Ah, enquanto ela foi se instrumentalizando na vida, a árvore foi crescendo. A árvore ficou doente, pegou uma praga, a gente teve que cuidar da praga, a gente teve que podar a árvore, né? Eu lembro que ela ficou com medo da gente podar a árvore morrer. Então, foi uma aposta muito forte naquele vaso, que simbolicamente estava representando um vaso emocional para ela, né? Era uma vida que a gente estava cuidando ali, assim como a gente estava cuidando de um sonho dela. Então, a árvore foi crescendo, assim, crescendo, e nesses meses todos que se passaram, né? Ela conseguiu arrumar um emprego, ela se firmou no emprego, ela alugou uma casa, um apartamento, saiu do apartamento e levou a árvore para o apartamento. Isso, acho que para mim é o processo mais memorável que eu já vivi assim, na arteterapia.
Confesso que eu achei é muito poético esse estágio. Eu estava imaginando que realmente...
É uma coisa muito que poético, me emociona. Muito poético. É, porque, veja, é uma coisa que eu não esperava, e eu parti do que chamou a atenção dela, e estava ali no espaço, e ela se encantou com essa questão, né, de jardinagem. Ela era uma moça muito dura, sabe? Muito rígida, muito crítica com ela mesma. Quando a árvore ficou doente, ela achou que era culpa dela, e eu fui trabalhando muito essas questões com ela, né, de que a árvore tinha uma alteridade, que há coisas na vida que a gente não controla. Não estava no controle dela nem do meu. O que a gente podia fazer era fazer o melhor que a gente podia para cuidar da árvore. Para uma pessoa tão fechada no próprio mundo, estabelecer um laço de amor, de cuidado com alguma coisa viva, mesmo que fosse a planta, né? É, podia ser um animal também. Eu acho que as pessoas desenvolvem essa relação com pets, né? Pessoas que têm dificuldades interpessoais, como era o caso daquela moça. Mas ela conseguiu fazer isso com a planta, né? Ela sofreu, ela ficou com medo da planta morrer. E foi uma coisa muito, muito rica, muito viva, assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer terapia desse jeito com alguém, sabe? Então, para mim, isso tudo... Foi daí que eu fui fazer o mestrado, porque eu falei, nossa, tem coisas que acontecem muito mágicas quando a gente vai por outros elementos que não é a palavra.
Eu queria agora fazer uma pergunta mais subjetiva. É, não sei se teria uma forma de responder, mas eu vou atrás, vou tentar essa resposta contigo. Como é possível se reconhecer através da arteterapia?
Como é possível? Em primeiro lugar, porque a gente se diferencia, né? Acho interessante, assim, quando você mexe com uma argila, né? Você vai descobrindo que ela é densa, então ela exige mais esforço físico. Você vai descobrindo que no contato da mão com ela, ela tem uma temperatura, né? E conforme você mexe, muda também a temperatura da sua mão. Então, é muito interessante, em primeiro lugar, porque você vai se deparando com o outro. Isso é a noção de alteridade, né? Tem um outro ali que começa a te ajudar a se perceber. Nós estamos num mundo, né? Numa cultura, num momento da cultura contemporânea, extremamente, que eu digo assim, narcisistas, né? Então, eu acho que... É subjetivo, mas é muito concreto ao mesmo tempo, sabe? A arteterapia tem essa marca. Você vai descobrindo e desenvolvendo sua subjetividade a partir de experiências concretas. Lembrando que a raiz etimológica da palavra concreto é aquilo que cresce junto, é aquilo que desabrocha. Tem um devir em jogo nesse encontro com a matéria. E você vai percebendo, às vezes você fica irritado, porque se você quiser ter uma intencionalidade muito forte com a argila, por exemplo, você vai se frustrar. Ou você relaxa e vai mexendo nela e deixando ela também um pouco te nortear o caminho, ou você vai se frustrar. A não ser que você conheça muito bem a técnica. Mas a modelagem, que eu acho que é um encontro mais livre, vou dizer assim, né, espontâneo com a argila, se você não relaxar, relaxar inclusive mentalmente, abrir mão de intenções racionais, de dizer, ah, agora eu vou fazer um dorso feminino, né? você vai se frustrar bastante. Então, eu acho que, em primeiro lugar, esse desenvolvimento subjetivo se dá porque você começa a poder se perceber, sabe? Puxa, eu não controlo tudo com a minha mão. Eu achei que se eu fosse fazer isso aqui, ia sair o que eu queria, né? A mesma coisa acontece com o desenho. As pessoas se frustram muito com o desenho, porque elas querem reproduzir uma imagem mental no desenho, o que também não funciona, né? Há outras coisas, né, que eu acho que no processo criativo, essa ideia, por exemplo, de que de uma semana para outra, né, se você faz uma sessão numa semana e vai fazer só na outra, a matéria muda de cor, né? Então, tudo isso eu acho que vai podendo inaugurar, para quem pratica arte terapia, uma reflexão de aprofundamentos, né? Simbólicos, metafóricos, assim, do que está se passando nesse processo, sabe? Claro, isso tem limites, porque se você tiver um ego, que eu vou dizer assim, um ego é um termo técnico, né? Mas vamos dizer assim, um eu, né? Uma estrutura de pensamento que acha que não é capaz, né, de ler nas entrelinhas ou de ter essa relação mais poética com a obra, talvez você não perceba, mas isso também é parte do trabalho do arteterapeuta. Ele há que desenvolver no seu paciente um olhar contemplativo para o desenvolvimento das sensibilidades, resgate dessa sensibilidade na relação com o que está vivendo ali. Então, isso também eu acho que é parte do trabalho do terapeuta com o seu paciente, com cada paciente. Há pessoas que vão ter essa sensibilidade. A grande maioria não tem. Eu brinco também com os meus alunos, né? Eu faço uma piada que é assim, ó. Para muita gente, mundo interno é céu da boca. Assim, é uma metáfora, né?
Sim.
Uhum. Mundo interno, para qualquer pessoa que tem uma noção de sensível, sabe que é outra coisa, mas tem gente que lida muito com as coisas no literal, né? E eu acho que é desenvolver essa sensibilidade também é um dos atributos da arteterapia, que muda o olhar das pessoas, né? Nesse sentido, eu acho que contemplar a arte também é uma questão que ajuda muito. Inclusive, trazer a arte para o consultório, sabe?
Sim. Pegando esse caso que você trouxe do sol da boca, é muito engraçado que, inclusive, eu realmente tenho muita sensibilidade, né? Sou de família gaúcha, até mesmo chimarrão meio quente, onde eu me queimo fácil. Eu queria saber, assim, agora na área, entre os profissionais, né, entre os colegas seus da psicologia, como a psicologia lida com a arteterapia hoje? É uma área considerada alternativa? Ela é muito bem respeitada? É, como você, na sua percepção, como você vê que outros profissionais da psicologia de outras áreas enxergam a arteterapia hoje?
Eu acho que enxergam de um modo muito prospectivo, assim, muito positivo, sabe? A psicologia, infelizmente, tem se tornado uma graduação racionalista demais, vou chamar assim, né? Muito orientada por uma certa teoria, né, e técnica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que disse, né, ter maior evidência científica, enfim. E acho que está perdendo uma conexão com o poético. Há no campo da psicologia hoje, da saúde mental, uma adesão, me parece, muito cega a uma prática terapêutica que tem o objetivo simplesmente de remover sintomas da vida dos pacientes. Você poderia me dizer, mas Santina, isso não é o objetivo da psicologia? Sim, mas não apenas esse. A gente não quer só remover sintomas para as pessoas poderem voltar a trabalhar e se tornarem produtivas. Que isso também é o que está atendendo a uma demanda neoliberal no mundo da saúde mental hoje em dia. Não é à toa que a gente tem uma psiquiatria altamente biológica, cada vez mais biológica, que visa muito mais a medicar os seus pacientes do que a propor outras formas, inclusive a arteterapia, né, de tratamento, porque muita coisa pode ser remédio na vida de uma pessoa, né? Inclusive a arte, eu acho. Aliás, eu acho que ela é mais remédio, às vezes, do que um comprimido, um antidepressivo. Mas, enfim, essa é outra discussão. Mas eu acho que, em linhas gerais, a psicologia, inclusive, podia se valer mais da arteterapia, sabe? Para resgatar a sua verve poética, seu reencantamento com a alma, com a sensibilidade, né? Eu acho que a psicologia está perdendo muito isso do que eu observo das graduações mais recentes.
A questão de... Agora, voltando novamente no exemplo da pintura especificamente. Quando um paciente seu se manifesta hoje através de um quadro, uma pintura abstrata, Como é esse processo seu, um pouquinho, quando poderia contar um pouco desse seu processo de interpretar aquilo, você consegue, de fato, identificar emoções de uma forma como ele pinta um quadro? Isso é possível?
Veja, a arteterapia não lida só com o produto final, pelo contrário. O que nos interessa é o processo, a relação que essa pessoa está vivendo enquanto ela pinta, como ela se sente, como ela lida com a frustração de uma pincelada que não sai como ela quer, do que ela reclama, entende? Então, parte do trabalho terapêutico já está sendo feita aí. Eu posso, por exemplo, falar com uma pessoa que está justamente, né, se debatendo muito com uma pintura, de como que ela se abrir para descobrir o que, que essa pintura vai constituir por si própria, se ela for seguindo um pouco o fluxo de como essa pintura está acontecendo. Isso já é uma intervenção terapêutica, porque eu estou trabalhando o quê? O nível de cobrança, de exigência e de crítica dessa pessoa. A ideia de interpretar não faz muito parte, sabe, do nosso objetivo arteterapêutico. A gente vai ter depois o que eu estou chamando aí de um papo, vou chamar assim, né, com essa imagem, no final. Mas também não gosto de fazer isso a cada imagem que se produz. Acho que a gente pode fazer uma coleção de imagens e tentar olhar para esse processo. E é a partir do que o paciente vê, do que ele enxerga, de como ele se sente, dos comentários dele, que eu vou junto dele, né? Então, um trabalho feito muito nesta, quase uma dança, sabe, Alan? É difícil explicar isso assim, né? Porque não é propriamente não tem um manual de como fazer isso, sabe? Mas existem, sim, algumas perguntas que a gente pode conduzir essa conversa, né? A primeira delas, naturalmente, eu convido a pessoa a contemplar e ver como ela se sente, né? Exatamente como se a gente estivesse vendo uma obra de arte na rua, num mural, em qualquer lugar. Eu acho que a gente não interpreta a obra de arte, a gente se relaciona com ela, né? No consultório é a mesma coisa. Mas tem pessoas que vão dizer, nossa, eu percebi que nas minhas pinturas, por exemplo, pode ter o predomínio de uma determinada cor, né? Pode ter um determinado traço que se expressa sempre de um mesmo jeito. Aí eu posso perguntar o que isso está te contando, que notícias isso está nos trazendo, né? Então, essa pessoa, a gente vai criando um pouco um diálogo e uma compreensão, né, dialética, sabe? Que, aliás, nem é dialética, eu acho que é trialética, como eu brinco. Porque é eu, o paciente e a obra. Nós três juntos vamos conversar, brincar com essa imagem e descobrir como ela nos toca, que ideias o paciente tem sobre ela.
Essa conversa, dando uma quebra agora um pouco para mim nesse momento da entrevista, né? Esse assunto de hoje na arteterapia, eu queria também falar sobre ele, assim, porque... E aí, na sua fala, eu já peguei algumas respostas sobre isso, porque eu ficava na dúvida. Eu, hoje, atualmente, há alguns anos já, eu uso muito a escrita para botar coisas para fora, coisas que eu estou sentindo, né? Isso funciona muito para mim. Seja através de conto, poema que eu escrevo, às vezes, né? Algumas coisas de poesia, de vez em quando. E eu sinto que eu consigo colocar muita coisa para fora quando eu escrevo aquilo, né? Às vezes, alguma tristeza que eu estou sentindo, né? Então, inclusive, é engraçado porque eu já senti isso nem, de certa forma, nem executando a arte, só na relação com ela. Por exemplo, eu não sou nunca pintei, né? Eu não tenho habilidade nenhuma para pintura, mas eu gosto muito, às vezes, de contemplar quadros famosos, quadros antigos, clássicos, por exemplo, né? Monet, Van Gogh, e ali, naquele quadro, minha relação com aquele quadro, né? Minha experiência de vida, eu tenho uma comunicação que, de certa forma, é só o fato de olhar para aquele quadro, às vezes, por um tempo e admirá-lo, causa uma certa catarse em mim, sabe? Eu acho isso muito interessante. Só de observar a obra, nem precisar, de certa forma, botar a mão na massa de fato, né? E eu achei isso muito interessante, esse poder que a arte tem, né? Comigo tem um poder muito forte nesse sentido mesmo, né?
Nossa, é perfeito, eu acho. Isso mesmo. Aliás, com alguns pacientes que não falam, que não sonham, que não querem desenhar, que não querem pintar, e que só querem ir e descrever o que aconteceu na vida deles, entende? Quer dizer, eu tô falando não, só querem, não quero menosprezar, porque as pessoas estão tão solitárias que elas precisam falar com alguém. Mas eu tenho umas reproduções de obras de arte clássicas mesmo lá no meu espaço, e eu costumo, então, propor esse trabalho, né, esse exercício de contemplar a obra de arte e ver como se sente. Isso já é uma sensibilização, sabe, para a arteterapia.
Eu estava olhando aqui o site da UBAT, né, que é a União Brasileira das Associações de Arteterapia, Me chamou a atenção que eles têm uma frase que é o seguinte, lá na página inicial deles hoje, né? A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. O que você acha dessa frase, você? Eu queria até abrir espaço para você, se quiser refletir alguma coisa dela, algum ponto específico, até mesmo discordar.
Eu não conheço essa frase.
Ernest Fischer.
A União Brasileira, né, de Arte Terapia, das Associações de Arte Terapia, né? Então, toda essa ideia, né, de magia em si, eu acho tão curiosa, né, porque a arte, ao mesmo tempo, ela, eu acho que ela é uma ponte que nos conecta, ela nos ajuda a nos transcender como humanos, né? Mas eu não sei se elas são mágicas em si ou pela possibilidade que a gente tem, né, de se encontrar com elas, sabe? Essa ideia de alguma coisa imanente, né, na arte, não sei, até pelo que a gente estava falando, né, de processo, de relação, de experiência, eu penso que a arte é um devir que, não sei, ela pode ter repercussões mágicas nesse sentido, né, de me levar a ultrapassar aquilo que eu estou sentindo em um determinado momento, reinaugurar modos de ver algum problema, alguma coisa da vida, mas não sei, eu acho que não é tão mágica, né, no sentido assim da palavra, né, como uma coisa que acontece, né? Não sei, é isso que eu penso.
Seria mais então na relação mesmo, a pessoa, relação com a arte, que a magia aconteceria.
Sim, porque você pode ter uma obra de arte e a pessoa olhar para aquilo e não sentir nada. Aquilo não causa nada, né? Nós, humanos, nos constituímos humanos porque nos relacionamos às coisas, né? Subjetivamente. Então, esse elemento da nossa subjetividade está dado, né, em tudo que a gente faz e vive, né? Eu penso assim, com qualquer coisa da vida. Eu posso olhar um pôr do sol e me emocionar e transcender coisas, né? Isso pode mudar meu dia, assim como contemplar uma obra de arte. Só que tem pôr do sol todo dia, tem um monte de gente que olha e não se relaciona com isso, né? O Jung tem uma fala boa também nisso, ele fala, depende da atitude do eu, do ego, né? Para alguma coisa ser simbólica ou não. Aqui tem nós alguma abertura, né? Um gancho aí, né? Para nos relacionar, porque quando nós nos relacionamos, nós também estamos ali nos debruçando sobre essa imagem, sobre essa forma, sobre esse acontecer, né? Mas é em relação, eu acho que é na relação. Nesse sentido, para mim, tem sempre uma marca dialética, sabe?
Sentindo a gente está se caminhando para o final aqui da conversa, tá? Eu queria agora duas perguntas. A primeira é, se você pudesse criar o seu dicionário pessoal, como você definiria o que é arte-terapia para você hoje? E aproveitando que hoje é o dia do seu aniversário, eu queria perguntar também qual foi o maior presente que a arte de terapia já trouxe para sua vida.
Vou começar pela segunda, que é bem fácil. A arte terapia, beleza, me trouxe o melhor presente, que é descobrir que eu posso ser terapeuta do jeito menos convencional possível. Eu, quando me formei, eu não me enquadrava muito bem, sabe, naqueles modelos de terapeuta de taller, né, aquela coisa séria, ou aquele terapeuta que não pode expressar nenhum movimento do músculo do rosto. Então, a arte terapeuta me deu também a chance de ser uma terapeuta espontânea, porque a minha espontaneidade está presente quando eu sou arte terapeuta. Aliás, se eu não for espontânea, eu não consigo ajudar esse paciente a ser espontâneo. Então, a arte terapia abriu esse para mim a possibilidade de trabalhar com muito prazer, com muito encantamento. Eu amo, né, arte-terapia, eu amo estudar, amo escrever a respeito, dar aulas, atender meus pacientes como arte-terapeuta. Eu não sei, eu não saberia se trabalhar como terapeuta, sentando lá toda semana, conversando com a pessoa, exclusivamente, entende? Assim, eu preciso de outras possibilidades de estar junto no setting e de criar. Eu entendo que eu também crio coisas como arte-terapeuta, eu crio o meu método. Né? Quando eu falo dessa experiência importante com a árvore, isso para mim foi a possibilidade de criar teoria, criar uma prática, perceber o que eu estava fazendo, escrever sobre isso, me sentir criativa como pesquisadora da arte-terapia, que também é importante para mim. Primeiro, meu dicionário, que é arte-terapia, acho que a arte-terapia é uma abordagem terapêutica que pode ajudar as pessoas a resgatarem a sensibilidade e a se reconectarem com a vida, se tornarem mais vivas com elas mesmas e com o mundo. Acho que a arteterapia renova o nosso olhar para nós e para o mundo, porque a arte faz isso. A arte nos leva para o mundo, nos permite perceber os problemas, as questões do mundo. Nesse sentido que eu acho que é um casamento perfeito, arte com psicologia.
E assim chega ao fim o podcast Cogumelo da Meia-Noite, que neste episódio entrevistou Santina Rodrigues para falar do tema arteterapia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Produção, locução e edição por Alan Christian. Orientação da professora Stefane Carlan da Silveira.